Brasileira, o Quero Cola Pesquisa do Dia, o bate-papo gostoso, a sua participação, as fofocas, o esporte, a agenda saúde e os destaques da semana debatidos com você também. Programa João Ferreira, todo sábado, de 10 da manhã ao meio-dia, aqui na Rádio ABC AM 1570.
Consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui.
As empresas Canopus estão em plena expansão nas regiões que mais crescem no Brasil. Há 40 anos, com uma forte atuação no setor de transporte, um dos maiores grupos de concessionárias de automóveis e motos do país. Além das empresas de consórcio e seguros, as revendas de motos Honda estão entre as três primeiras do Brasil. São mais de 20 concessionárias de automóveis com as melhores marcas do mercado. Com ações de responsabilidade social, o Instituto Canopus promove atividades que possibilitam melhoria da qualidade de vida dos colaboradores, familiares e da sociedade. Consórcio Canopus, com matriz em Cuiabá e filiais nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, São José do Rio Preto, Porto Alegre e Belo Horizonte. Uma rede de representantes que atua em todo o território nacional. O Consórcio Canopus cria oportunidades para pessoas que desejam grandes conquistas. Maior número de contemplações. Lance muito mais leve. Parcelas decrescentes e lineares. Lances parcelados em até 4 vezes. Lance embutido de até 30%. Assembleia transmitida ao vivo, via internet, para você assistir da sua casa. Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórciocanopus.com.br. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Oito horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Lá atrás você esteve com o Valdeci Matioli no Madrugada Especial, encerrando essa faixa aí da madrugada, o Leandro Lopes com o programa, Leandro Lopes está deixando aqui os estúdios da ABC. Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, vamos juntos até às 10 da manhã, com esse programa que estuda, debate, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Você pode participar através de carta, você pode escrever para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Se você preferir, manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Pelos telefones 4435-9020 ou no celular 997-666-555. Vou repetir para você anotar aí, 4435-9020 é o fixo, 997-666-555. Aliás, nesse telefone 997-666-555, você também pode mandar mensagens via SMS ou WhatsApp. Se você preferir, vai até a nossa página no Facebook, curte lá, compartilha, Semeando a Boa Nova. E daqui a pouquinho nós estaremos com as imagens no Facebook Live aqui da ABC. Você acessa o Facebook da Rádio ABC e acompanha a nossa programação aqui ao vivo com as câmeras aqui do estúdio. Daqui a pouquinho já tem imagem para você. E, todos aqueles que entram em contato conosco concorrem com o brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo Ideal Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Manhã de sábado, uma manhã muito bonita, aliás, o último sábado da primavera brasileira, porque a semana que vem estaremos já aí com o verão. São Paulo, previsões de 19 a 31 graus. Equipe Apostos, Luiz Carlos passando o bastão para o Mano Dean, que vai pilotar aí os botões mágicos aqui da ABC, lá para fazer esse som bonito chegar até você. Nos telefones o apoio e no apoio, o Valdir, o Danilo, o Gabriel e a Suzete. Nos comentários, o Hélio, o Marinho e o Fernando. Nós estamos hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Fernando Lobato, que é tarefeiro do Grupo Espírita Missionários da Luz de Santo André, que vai falar com a gente sobre como lidar com as frustrações. Fernando, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, mais uma vez uma satisfação estar com vocês para que a gente possa juntos fazer um sábado bem bacana.
Será, com certeza. No programa de hoje nós vamos conversar sobre as dificuldades que nós temos em lidar com as frustrações e como podemos buscar ser mais tolerantes aos desafios que a vida nos oferece, de acordo com a filosofia espírita de Allan Kardec. Muito bem, Fernando, a gente começa perguntando para você, como é que a gente pode definir o que são as frustrações?
A frustração é um sentimento de impotência que surge toda vez que uma expectativa que você cria, que um desejo que você almeja, ele não se concretiza. Tá? Então ele traz um sentimento de mal-estar por você não ter conseguido atingir aquele objetivo. Né? Ao contrário do que muita gente pensa, a frustração é algo totalmente natural, inerente do ser humano. Assim como a alegria, assim como a felicidade, a frustração também faz parte dos nossos dias. A gente lida com isso em pequenas ou maiores escalas, mas diariamente a gente lida com a frustração.
A frustração é algo presente na nossa vida.
Sim,
é natural.
É natural, exatamente.
Agora, por que é, hein, Marinho, que o Espiritismo se envereda a falar sobre frustração, estuda as frustrações? Isso faz parte da nossa vida naturalmente, para todo mundo ou só para os espíritas?
Não, Toríbio, tudo aquilo que fala ou diz respeito à felicidade do homem, à construção da sua felicidade, é matéria de interesse do Espiritismo, porque não é, evidentemente, o foco central, né? O foco central do Espiritismo, os estudos do Espiritismo se baseiam em determinados princípios, são os pilares, né? Que são conhecidos com a crença em Deus, sobrevivência da alma após a morte, a possibilidade de nós nos comunicarmos com os Espíritos, a pluralidade das existências nesse universo, nos vários mundos. Esses são os pilares do Espiritismo. Mas quem está no centro disso tudo é a alma, é a pessoa. Quem está no centro disso tudo é o ser, né? E tudo aquilo que diz respeito ao caminho de evolução, à felicidade do ser, portanto, passa a ser matéria também de interesse da filosofia espírita e do Espiritismo, né? E na questão das frustrações é importante, porque, como foi dito aqui pelo Fernando, é uma coisa natural, todas as vezes que a gente tem uma expectativa indevida, né? O problema é quando as frustrações ganham uma proporção muito grande, que muitas vezes leva, principalmente hoje em dia, esses jovens, né, que estão, às vezes, ansiando coisas impossíveis, né? E que uma frustração muito acentuada às vezes leva a um estado de depressão, leva a um estado da pessoa querer, não querer mais viver. Então a razão do programa de hoje é para trabalhar esse lado, né? Para que a gente possa equilibrar, entender o que, que é normal e prevenir com as coisas que transcendem o normal e que podem levar a desdobramentos mais infelizes, né? Por isso que o Espiritismo se preocupa com isso.
Muito bem, são 8 horas e 7 minutos, nós já estamos com imagens, você que nos acompanha pelo Facebook Live, pelas câmeras aqui da ABC, nós já estamos com as imagens aqui na internet, você acessa a página da Rádio ABC no Facebook e nos acompanha em tempo real, aí a imagem aqui do estúdio. Aqui na minha frente, você que está nos acompanhando, o Fernando Lobato, nas câmeras aqui da ABC, aqui a Clarissa, o Hélio Della Nossa, o Marinho e o Valdir, que está escondidinho aqui atrás, que vê um pouquinho mais para cá para o pessoal ver você nas câmeras do Facebook Live, Evolve. Aí, ó. Muito bem. Você acessa aí a página e compartilha, faz um compartilhamento da página aí, dá o clique aí no curtir, compartilhar aí para a gente poder, outras pessoas saberem que nós estamos aqui ao vivo também. Fernando, nós estamos falando dessa questão, o Mário colocou bem aí essa questão das frustrações, que é uma coisa inerente à nossa vida, tanto espiritual como não espiritual também. Mas nós estamos no momento do ano agora, estamos chegando no final do ano, que as pessoas costumam fazer um balanço da sua vida. Ah, esse ano aqui eu não consegui fazer isso, ou eu consegui fazer, mas ano que vem eu vou fazer não sei o quê. O que é que motiva as pessoas a conviverem com essa expectativa de coisas novas acontecerem e como entender as coisas que não foram feitas no ano que passou?
É normalmente nesse período, né, final de ano, mudança de ciclo, né, encerramento de um ciclo, inicia-se outro ciclo. Na verdade, se a gente for pegar mesmo na realidade, só está mudando o ano no calendário. A nossa vida, ela continua. Mas é bom porque nesses momentos de troca de energia, de troca de motivação, realmente as pessoas fazem balanços de tudo aquilo que elas prometeram que iriam fazer, né? E verificam o que foi construído e efetivamente o que não foi construído, o que ficou para trás. A gente vive de metas, de objetivos, de sonhos. Muitas vezes a gente coloca algumas metas que, se a gente pensar bem, elas já começam inatingíveis, mesmo antes de a gente pensar em dar o primeiro passo, né? Então, o grande problema da frustração é quando o indivíduo ele coloca uma expectativa muito além daquilo que ele pode cumprir. Porque para você cumprir metas, você tem que ter, em primeiro lugar, uma coisa importantíssima que se chama vontade. Você não consegue sair do lugar se você não tiver essa vontade. Você tem que ter comprometimento, né? Você tem que se comprometer com as coisas as quais você pretende fazer, com as pessoas as quais você vai participar, para que você possa cumprir os seus objetivos, né? Então, quando você não faz você não tem um parâmetro definido do que realmente é importante para a sua vida, do que realmente vai te satisfazer como pessoa, como ser humano e como espírito, às vezes você fica pelo caminho, né? No final do ano, as pessoas normalmente falam: olha, para o ano que vem eu quero emagrecer, para o ano que vem eu quero estudar, para o ano que vem eu quero fazer uma viagem. Mas esse processo só vai ser atingido se você realmente começar a trabalhar, dar o primeiro passo. Caso contrário, as metas ficam pelo caminho e as frustrações aparecem mais facilmente.
8:10, nós estamos aqui ao vivo na ABC com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre frustrações. Nosso tema de hoje é como lidar com as frustrações. Você liga para cá, participa, entra na nossa página no Facebook ou na página do Facebook Live e acompanha a gente aqui em tempo real. Ô Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Aí muita gente participou essa semana, como é que foi?
Bom dia, Toríbio. Bom dia aos ouvintes. Bastante gente participou, Toríbio, durante a semana, né? Convidar os ouvintes a entrar em contato, conversar, porque a gente também fica ligado durante a semana. Hoje já passou lá pelo Facebook, dando um bom dia, a Santa Paroli Silva, Rosinei Musto, Adelina Meneghetti, Dami Santos e Solange Cienciani.
Tá, muito bem. Tá aí os ouvintes nos ajudando a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Ô Fernando, a gente fala de frustrações, mas frustração parece que é uma coisa que tem vários tipos, né? Tem várias formas de qualificá-la. Quais são os tipos de frustrações que são mais comuns? Tem alguma que é mais difícil de lidar com ela ou mais fácil, não sei?
Basicamente, as frustrações elas podem ter dois caráteres, o caráter interno e o caráter externo. O caráter interno depende muito do sentimento da pessoa, né? Dos seus anseios, da parte psicológica, da parte emocional da pessoa. O caráter externo não depende da pessoa necessariamente. Às vezes você tem, por exemplo, você tem um compromisso em que você tem algo importante a ser feito e por um motivo qualquer, um trânsito, uma batida à sua frente, gera um atraso e você não consegue chegar até esse compromisso. Então, é algo externo que influenciou na sua atitude de querer fazer aceitar um compromisso ou algo parecido. Dentro da situação de frustração interna, a gente pode subdividir em três categorias, vamos dizer assim. A frustração do ego, a frustração emocional e a frustração existencial. Eu vou exemplificar para vocês. A frustração do ego é algo que não tem muita importância. Por exemplo, você passa numa loja na hora do seu almoço e vê uma camisa bacana que você quer comprar. E você fala, no final da tarde eu vou passar para comprá-la. E quando você chega, não tem mais aquela peça na loja. Então, é algo que te traz uma frustração, porque você queria, mas efetivamente não vai trazer nenhum problema, nenhum distúrbio na sua vida. Era algo que ia satisfazer o seu ego naquele momento. Né? Então, é algo corriqueiro, tranquilo, fácil de ser contornado. É, a frustração de cunho emocional já é um pouquinho mais complexa, porque mexe com sentimentos. Então, exemplo, uma decepção amorosa, um relacionamento afetivo que se rompeu. Então você tem que trabalhar a tristeza, a angústia, o ciúme, a ansiedade. E geralmente quando leva para situações emocionais, nem sempre você consegue resolver uma frustração com 2 dias, 3 dias, 1 semana. Às vezes demora meses para você trabalhar isso, porque é um sentimento de desapego que você vai ter que ter para com aquela pessoa que você tinha uma relação, seja uma relação conjugal, uma amizade, uma relação até mesmo profissional. E existe uma terceira categoria que é relacionada à frustração existencial. Essa é quando o indivíduo traça metas na sua vida. Então todos nós temos que traçar metas. Né? Já diz Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala buscar e achareis, que o progresso é filho do trabalho, ou seja, você só vai conseguir atingir as suas metas se você realmente trabalhar. Então, quando você tem uma meta, vamos supor, você estuda muito para poder fazer um exame ou prestar um vestibular, por exemplo, e você ficou meses estudando, se empenhando, e naquele dia você, por algum motivo emocionalmente, estava abalado ou não conseguiu fazer a prova de acordo e você não passa. Então isso traz um sentimento de frustração muito grande, porque houve vontade para que você pudesse fazer aquilo, mas naquele momento você não teve a competência necessária para conseguir atingir seu objetivo. Então isso não pode ser tratado como um motivo para desistência. Na verdade, a frustração ela tem que ser encarada como uma ferramenta para crescimento. Eu não consegui desta vez, mas eu vou trabalhar, corrigir as falhas, tentar novamente, quiçá conseguir atingir meu objetivo.
E qual que é a frustração mais difícil de lidar com ela, hein, Fernando?
Olha, eu particularmente acho que é a frustração emocional.
Emocional.
Emocional. Porque quando você fala de emoção, nem sempre a razão está paralelamente andando com o emocional. Às vezes você até quer fazer, mas o teu coração, o teu sentimento não deixa, né? É por isso que a gente sempre procura explicar e passar para as pessoas se manterem equilibradas. Porque mais cedo ou mais tarde você vai passar por decepções. Às vezes você confia numa pessoa e por algum motivo você deposita uma expectativa muito grande naquela amizade e às vezes não ocorre como você gostaria, né? Às vezes você espera demais de uma pessoa, cobra demais de uma pessoa e ela não pode lhe dar aquilo que você está buscando. Então mexer com o emocional, trabalhar o emocional, eu acho que é mais difícil.
Marinho?
Daí a importância dos estudos, principalmente os estudos que a Casa Espírita faz com relação à natureza humana, né, Turipe? Porque quanto mais nós compreendermos o semelhante, quanto mais nós compreendermos as pessoas, quanto mais indulgentes, quanto mais tolerantes nós formos para com as falhas dos outros, porque nós também temos as nossas falhas, né? Maior a chance da gente não ter grandes frustrações. Acho que, como foi bem dito aqui pelo Fernando, a grande frustração vem quando nós temos uma expectativa indevida, né? Na questão emocional que foi bem colocado, é o momento em que nós depositamos a nossa felicidade no outro. Quantas vezes nós achamos que nós vamos ser felizes se o outro estiver ao nosso lado? Quantas vezes nós vamos ser felizes se o outro nos fizer isto ou nos fizer aquilo? E quando aquilo não acontece, porque é natural que não aconteça, porque nós estamos buscando a felicidade talvez no lugar equivocado, aí vem aquela grande frustração, aquele grande baque, e muitas vezes nem todos se recuperam com facilidade disso, não é, Fernando?
E mais um detalhe assim que eu observo no convívio com as pessoas, né? Normalmente as pessoas buscam felicidade no exterior. Então uma pessoa, ela tá faltando algo na vida dela, então ela resolve comprar uma televisão, por exemplo. E aquilo lhe traz um sentimento prazeroso por algum tempo, mas é efêmero. porque aquilo realmente não vai lhe completar a vida. Aí ele tenta comprar uma outra coisa, um carro, ele tenta comprar uma outra casa. Ele não entende que a felicidade está dentro do coração, está dentro do indivíduo, né? Você buscar felicidade em coisas externas, em coisas materiais, em pessoas, é uma linha muito tênue para o erro, porque você, como disse o senhor, está depositando o seu anseio, a sua alegria, a sua felicidade em coisas externas que não fazem parte do seu dia a dia, né?
8 horas e 18 minutos, nós estamos falando sobre frustrações. Hélio, as frustrações podem gerar algum distúrbio na nossa saúde física? A gente pode ter alguma consequência física aí em função das frustrações pelas quais a gente passa aí?
Ah, são várias, né? Aliás, a maior parte dos nossos problemas físicos vem das frustrações, porque eles acabam gerando, porque a frustração é uma doença do espírito, não é a doença da matéria. Como o Mário disse, por isso que o espírito se preocupa com ela, né? Porque ela não é como uma coceira, né? Que começa de fora para dentro, ela vem de dentro para fora.
É isso que o Fernando acabou de falar.
Ela provoca, vem de dentro para fora. E uma das primeiras sintomas de frustração é a raiva. E quando você fica com raiva porque não atingiu o seu objetivo, essa raiva, normalmente, ela desconta nos outros. Ela transfere para as outras pessoas. Ela transfere para o governo, né? Ou para o chefe, né?
Arruma o culpado.
Ou para o pai, ou para a mãe, né? Ou para o irmão, né? Ela transfere, porque o cérebro nosso não permite que você assuma aquilo imediatamente. Não pode ser eu, né? Alguma coisa foi de fora, né?
Terceirização da responsabilidade.
Você passa,
né?
Para fora. Quando você. Até o jogador, ele vai chutar uma falta, de longe, na distância, ele erra o gol, ele bate o pé no chão, ele amarra a chuteira outra vez, vem a culpa na chuteira, né? Sabe? Ou põe a culpa na bola, ou põe a culpa na grama, ele tem que botar a culpa para fora. Ele precisa colocar a culpa em uma outra coisa. E quando você faz isso, que aí tudo bem. Só que você sabe que não foi, que foi você. Lá dentro você sabe. E aí vem remorso. Após a raiva vem o remorso, né? E o remorso é culpa. E culpa atinge todas essas células que estão em estado de mitose, que estão reproduzindo. A célula em estado de mitose, em processo de reprodução, gera umas doenças. Porque o carbono não copia legalzinho, né? Aí ele vai copiar errado as células que estão se formando, e aí se formam as doenças, começam as doenças. Essas são as doenças crônicas.
Aí, né? A gente vai lá e toma remédio, né?
Por aí você vai lá e toma remédio.
Para emocional.
Para emocional. Exatamente. E você continua fazendo a frustração. Eu vi ele falando sobre sucesso e trabalho. O único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é só no dicionário. Dicionário, sucesso vem antes do trabalho. Mas fora do dicionário, o trabalho, ele vem. O trabalho vem antes que o sucesso. Né? E as pessoas não querem, às vezes, trabalhar para ter o sucesso, né? E não, como ela não faz o trabalho, não faz a lição de casa, ela não tem o sucesso que ela precisa, né? E aí vem a frustração.
8h21, Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais?
O pessoal já dando as suas opiniões, né? Então, mandar um abraço para a Alessandra Souza, o André Souza, a Marlene Rohrbacher e o Ricardo Leal Neto, né? Que, inclusive, ele comentou que a verdadeira frustração advém daquelas situações em que nos empenhamos com extremo afinco e, mesmo assim, o objetivo não é alcançado. Não se trata apenas de um revés ou contratempo. E esse comentário do Ricardo, né, me disparou uma reflexão aqui. Porque, muitas vezes, acima das nossas vontades, e o estudo espírita nos ensina isso, tem um plano maior para as nossas vidas. Então, nos dedicamos num tipo de realização para a nossa vida e, de repente, a gente não consegue. Mas tem um porquê disso. Porque a gente tem outros caminhos e, muitas vezes, o que a gente se dedica não é bom para nós. Mas para que essas contrariedades da vida servem de um ponto de vista espiritual? Para que justamente a gente possa desenvolver paciência, tolerância, resignação, compreensão do próximo, né? Então, todas essas contrariedades que a gente enfrenta na vida, essas frustrações, são alavancas do progresso. Por mais que a gente não chegue no objetivo final alcançado, mas a gente aproveita todas essas dificuldades para despertar dentro de nós sentimentos para o nosso espírito. Então, analisando de um ponto de vista espiritual, tudo tem uma razão, tudo tem uma causa. Mesmo manter a fé, persistência, né? Tudo isso é progresso e evolução para nós.
Até mais à frente, se tivermos tempo, vamos falar um pouco sobre a dependência química, né? Ela tem como origem a frustração.
Pode falar, pode
ela comentar vem, agora. Ela vem da frustração, porque a pessoa, ela, como ela começa, que ela se frustra, ela começa a fugir do... ela não consegue aquilo que ela precisa, a timidez vem da frustração, né? E a timidez leva, às vezes, a uma dependência química. Porque a pessoa, para poder se colocar naquela situação que ela sabe que ela não consegue o sucesso que ela acha que ela devia ter, isso que é importante, né, Fernando? O sucesso que a pessoa acha que tinha que ter. Porque não é que tinha que ter, ela acha assim, que tinha que ter, né?
O sucesso, necessariamente o seu sucesso passa pela derrota de alguém. E o sucesso de alguém passa pela sua derrota. Exemplo, se você vai disputar uma vaga de trabalho, você tem uma vaga para 50, 100, 200 candidatos para aquela vaga. Então, quando você obtém o sucesso, alguém foi derrotado naquele momento. Então, é um processo no mundo, na vida espiritual. A gente sabe que através das reencarnações a gente vem progredindo constantemente. A gente tem que entender que o não vai fazer parte da nossa vida todos os dias e que a gente tem que saber lidar com isso.
Ô Fernando, pode falar.
Porque senão a gente tem a falsa impressão de que a gente está no planeta para ter todos os nossos anseios atendidos, e na verdade não é isso. Alguns deles serão de acordo com o nosso trabalho e, consequentemente, com o nosso progresso e o nosso merecimento. Outros, por mais que a gente se esforce, não acontecerão, porque realmente eles têm que praticar, cultivar a humildade, a resignação, a resiliência na nossa vida, tá certo? Então, a gente tem que encarar a frustração, na verdade, não como algo ruim, mas como realmente uma ferramenta que vai nos alavancar para frente.
Fernando,
ele falou sim ou não. O sim ou não na nossa vida é como na contabilidade, né? As partidas dobradas, né? Débito e crédito, todo sim tem um não. Não é possível você falar, quando você fala sim para uma coisa, você fala não para uma outra. Não tem
como.
Você renuncia. Sou solteiro, vou casar. Você vai falar assim, não, não quero mais ser solteiro, vou ser casado. Né? Eu vou mais ser casado, vou divorciar. Você vai falar não para o casamento, sim para a vida de solteiro. Todo sim, ele traz um não. Se nós não nos prepararmos para o não, nós vamos realmente ficar. Vamos ficar frustrados, sempre frustrados, a frustração poderá causar as doenças, né?
Eu queria voltar nessa questão que o nosso ouvinte, o Ricardo Leal Neto, colocou, que eu acho que está bem colocar essa questão, que ele diz assim, que a verdadeira frustração é aquela onde você se dedica com afinco, né, com extremo afinco, ele cita essa expressão, e objetivo não alcançado. Aí eu quero lembrar dessa questão das famílias, de pessoas que são dependentes químicos, por exemplo. Elas ficam o tempo inteiro e tentam lá que ele deixe a droga, que ele abandone o vício, e a pessoa depois volta de novo, né? Cai de novo no vício, aí a família vai de novo. Não chega uma hora em que frustra a família? Qual é a expectativa, qual a esperança que você dá para a família dessa, para que ela não caia na frustração e continue na batalha contra a droga, contra o vício?
É difícil você ter uma resposta única e pronta, porque depende muito de cada situação, de cada família, de cada convívio. Eu acho, acredito, que geralmente numa situação como essa, quando tem o vício, a droga, a bebida, seja qual for dentro de uma família, as pessoas normalmente tentam tratar os efeitos, mas não corrigem as causas. Ou o contrário, perdão. Não vão na origem do problema, tá?
Não vão na causa.
Na causa do problema, tá? Então, o que ocorre? Você pode pegar uma pessoa que é dependente de química, levar para um centro de tratamento, buscar que ela se depure por um determinado período. Se ao retornar ela não tiver algo muito simples que chama trabalho, e no trabalho eu vou estar abrangendo uma série de coisas, não é só o trabalho comercial, financeiro, mas sim o trabalho constante em todas as áreas, tá? Se a pessoa não se ocupar, se a pessoa não ocupar a mente e o espírito, novamente ela vai cair numa situação em que ela vai sentir um vazio na sua vida, em que seus anseios não vão ser atingidos, em que as frustrações vão começar a aparecer novamente, desde as pequenas do ego, das emocionais e das existenciais. Então a pessoa canaliza tudo isso como um atalho, uma fuga para o álcool, para a droga, para o jogo, enfim, para os vícios que a vida proporciona em larga escala para a gente. É um momento em que a pessoa tenta se esconder da realidade, né, e segue um caminho errado, achando que com isso ela vai conseguir apagar uma imagem que ela tem perante a sociedade, porque ela não é capaz de fazer aquilo naquele momento.
8h27, Clarissa.
Eu acho, Turíbio, também que nesse caso que você comentou, é uma oportunidade, quando você lida tentando ajudar e a pessoa não aceita ajuda, da família mesmo mudar. Por exemplo, se ela vê que ela pessoalmente não consegue auxiliar a pessoa, o parente que está nessa situação, ela vai aprender a ter fé, pedir ajuda para Deus, né? Então sempre é um aprendizado. Muitas vezes a gente segue tentando ajudar de uma maneira, dessa maneira não é possível, mas você com o tempo aprende ajudar de outras formas, mesmo tendo resignação, compreendendo que o livre-arbítrio do outro tem que ser respeitado, mas mesmo assim mantendo a fé em Deus para que possa auxiliar essa pessoa, né? Então, ao longo das experiências, também você evolui, a família evolui com aquela situação.
Uhum. Né? Mário, e a eficiência até nesse tratamento, né, que é do AA, no caso. Qual é a eficiência? Metas possíveis de serem cumpridas. Só por hoje. Certo? Porque quando você der uma meta para a pessoa, você vai ser o maior médico, né, aqui do planeta Terra, sabe? Então a gente não consegue. Então você. Não, é metas alcançáveis, né? Só por hoje. Não bebe só hoje. Não bebe só hoje, certo? Não bebe só hoje. Só por as metas possíveis de serem atingidas, elas são necessárias para que as pessoas possam começar a avaliar positivamente sua performance.
Mário.
Eu gostaria de regressar um pouquinho ao comentário do nosso ouvinte Ricardo. Aliás, transmiti um abraço a ele, um grande amigo. Eu gostei muito da observação que ele fez, né? Porque deve ser realmente muito difícil. A pessoa que se empenha muito num projeto, a pessoa que se empenha muito num trabalho bem feito, a pessoa que sonha com aquilo, que vibra aquilo, que se dedica, que trabalha para aquilo, e chega no final, não atinge o resultado, né? Mas ao mesmo tempo que eu gostei dessa observação, acho que é uma coisa que a gente tem que se preparar para isso, me veio à mente imediatamente a conhecida história do inventor da luz, da lâmpada, né? Que foi Thomas Edison, né? Que perseverou inúmeras vezes, né?
Quer dizer, 1430 vezes, para ser mais exato.
Que ele tentou, e veja a perseverança dele naquele... Então, quer dizer que essa resistência... a frustração, ela tem nome, né? Que chama-se perseverança, não é? E quando perguntaram para ele se ele não estava exagerando, ele falou, não, eu aprendi 1400 vezes de como não dá certo aquilo, quer dizer, teve o
sim,
o
tanto é que ele coloca em uma das suas anotações nos seus estudos, que ele descobriu 1430 formas de não fazer a lâmpada, né? Então, assim, o que fica na mensagem dele, no caso, é o seguinte, que o fracasso, ele não está depositado no erro. Mas, na verdade, o fracasso está depositado quando você desiste de continuar. Errar faz parte. Ele teve que errar 1430 vezes para chegar no objetivo dele.
E ele são atribuídas a ele mais de 1200 patentes. Não só a lâmpada, foi uma. E no final da vida perguntaram para ele o que animava. Ele falou assim, eu não tenho muito tempo a perder, não. Tem trabalha bastante.
E ele falava também, as pessoas pensam e eu faço, né?
Pois é.
Porque esse é o Espiritismo, trabalha bem isso também, né? As pessoas pensam, porque tudo está no ar, tá para ser feito. A frustração, na verdade, é uma palavra até bonita, né? Frustração, parece fruta, né? É uma coisa assim, frustração, uma palavra até interessante.
Mas
ela tinha que ser o seguinte, ela não tinha que ser uma decepção, né? A frustração seria assim, por que que não deu certo? Certo, eu me frustrei. Não era para derrubar, e sim para alavancar. Por que que não deu certo? Né? Aí você fala, por que que não deu certo? E aí, e você continuar. A resiliência, né? Que o Fernando falou agora há pouco, né?
Fernando, o que que faz com que algumas pessoas tenham baixa tolerância à frustração? Você vai responder isso já, porque agora Mano Din vai fazer as inserções comerciais. Quero convidar você que está na nossa audiência a não mudar de emissora. Fica por aqui que nós vamos voltar já. 44 35 90 20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular. Para você, além de ligações, também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. Ou passa na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha. Ou vai na página da ABC e curte lá, compartilha a imagem em tempo real no Facebook Live. Nós voltamos já.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Eu sou o vereador Cicotti, presidente da Câmara Municipal de Santo André. Desejo que neste Natal, o nascimento de Cristo renove nossas esperanças e um futuro de paz e justiça. Feliz Natal e um próspero ano novo para você e para toda a sua família. Venha fazer parte deste novo projeto, você também.
Rádio ABC.
Acredite, confie, haja, busque suas conquistas no ano novo.
0800-777-9050.
Que este Natal, o bom velhinho venha te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Com o espírito da doce amizade, a esperança que logo renasce, uma festa no seu coração. E neste Natal, que o te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Nesse Natal, um velhinho vem te visitar, que a paz de Deus possa te encontrar, com amor no seu coração.
A Rádio ABC deseja você um Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Rádio ABC.
Apoio Acisa, Associação Comercial e Industrial de Santo André. Aqui tem comércio forte.
Rádio ABC.
Olá, eu sou o vereador Ubiratã Figueiredo de São Caetano do Sul. Neste Natal, desejo aos amigos e ouvintes que o amor, a bondade e a solidariedade estejam presentes nas nossas vidas. Feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Rádio ABC.
Um novo programa nasceu em Santo André, é o Moeda Verde. Agora, lixo reciclável vira comida. 5 quilos de material reciclável valem 1 quilo de hortifruti. As trocas são feitas na van que passa pelos bairros. Mais economia, mais saúde, menos lixo. As famílias economizam, se alimentam melhor e ajudam a preservar o meio ambiente. Moeda Verde, um prato cheio para as nossas famílias carentes. Prefeitura de Santo André. Movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você.
Bom dia!
Com mais alegria, bom humor e informação.
Ao seu lado, o 570, Rádio ABC.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André, aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Oito horas e 37 minutos, estamos aqui com o Semeando a Boa Nova ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM, ou você pode nos ouvir também pelo aplicativo. Só um recado para você que nos acompanha aí normalmente pelo Facebook Live: nós estamos temporariamente com um probleminha técnico aqui, Mano Din já está trabalhando lá, reiniciando os computadores. Nesse momento nós não estamos com imagens no Facebook Live, mas você nos ouve pelo aplicativo, baixa o app da Rádio ABC, você nos ouve aí em som digital e também nos 1570 kHz AM. Bom, o Fernando, a gente tinha deixado uma pergunta para você. O que é que faz com que as pessoas tenham baixa tolerância à frustração? Por que as pessoas não gostam disso, não toleram a frustração?
Geralmente acontece quando a pessoa ela não tem a noção exata de como ela deve se comportar mediante ao não que vai aparecer na sua vida. Então a pessoa ela tem a falsa impressão, ela tem de repente conscientemente, mas muitas vezes inconscientemente, de que ela tem domínio sobre tudo o que vai acontecer na sua vida. E isso não é verdade. Então quando a pessoa passa a achar que ela pode controlar todos os seus momentos, ela vai cair nesse erro. E quando ela não consegue controlar algo, aí vem a frustração, vem um lado negativo, em que a pessoa não consegue se confrontar com uma realidade que ela não queria. Então a pessoa passa a reclamar da vida, como o Hélio disse, passa a jogar a responsabilidade das suas coisas que não aconteceram para outras pessoas, para outras situações, para o meio externo, tá? E traz com isso uma negatividade muito grande, porque o fato de você reclamar constantemente, você está meio que pedindo para o universo te trazer energias ruins, quando você reclama, 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 né? Então, ao passo que quando a pessoa é resignada, ela tem essa humildade de entender que aquele talvez não fosse o momento adequado para atingir a sua meta, ela consegue lidar melhor com situações adversas e ela encontra na negativa da vida uma oportunidade para o crescimento. Não foi desta vez, mas eu posso me preparar, eu posso procurar entender onde eu errei, eu posso estudar e eu posso sim conquistar e atingir. Existe uma passagem numa das crônicas que eu vi do antigo presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, que ele conta que com 10 anos ele chegou para a avó dele e falou assim: vó, um dia eu vou ser presidente dos Estados Unidos. Com 10 anos de idade, ele falou. E ela falou assim para ele: mas menino, você nasceu no Havaí, é afrodescendente e tem nome islâmico, né? Ela poderia muito bem deixá-lo para baixo naquela situação, mas ela fez o contrário. Não, vá que você consegue, né? Então, às vezes a gente tem que ter também essa motivação de pessoas em que a gente deposita confiança, para que a gente possa ter esse sentimento de que realmente a gente pode conseguir atingir o nosso objetivo.
É o estímulo.
É,
né?
O estímulo.
8 horas e 40 minutos, estamos aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Lembrando a você que já voltaram as imagens do Facebook Live. Você que nos acompanha aqui pelo Facebook Live da Rádio ABC, nós já estamos com a imagem aqui do estúdio de novo, imagem e som em tempo real. Muito obrigado por você estar nos acompanhando aí. Faz a sua pergunta, deixa a sua opinião, compartilha com a gente aí o que você está achando do programa. São 8h41. Clarissa, como é que nós estamos aí falando em Facebook Live? Nossos ouvintes estão se manifestando aí, hein?
Mandando comentários sobre o tema. O Cláudio Falcão, por exemplo, disse que o não deve ser ensinado ao ser humano desde muito cedo. A Mônica Pérez comentou que lidar com frustrações é realmente um desafio, e o Marcelo Toniol comentou que, na opinião dele, a melhor forma para evitar a frustração é ter um alinhamento das nossas expectativas, ou seja, saber e reconhecer as nossas limitações. Uhum. Mandar um abraço também para a Lúcia Mendonça, o Flávio Tolini e a Leila Velar. Tem uma pergunta, Turíbio, do Jair Rodrigues. Sim. E da dona Nair, que é a esposa dele. O Jair, ele comenta que ele é aposentado e estava em busca de alguma ocupação nos últimos tempos. Porém, ele ouviu as seguintes frases durante a busca dele: não aceitamos aposentados neste trabalho. E ele comenta que com isso ele ficou frustrado e até hoje tem essa mágoa. O que ele pode fazer, Fernando?
Olha, isso é, é algo recorrente, mas nos últimos tempos a gente percebe que tem mudado. São várias as empresas que estão buscando pessoas mais experientes, mais capacitadas, mais gabaritadas, para poder realizar determinados trabalhos. De repente, na situação em que se encontrava esse senhor, ele teve essa resposta, mas isso não pode servir para ele como um instante, um momento de que ele não deva tentar, não deva continuar. Eu mesmo, na minha vida comercial, me deparo com várias empresas, vários lugares em que eu percebo que cada vez mais as pessoas experientes estão sendo procuradas para exercerem determinadas funções. E é natural isso. A gente passou por um momento no país e no mundo em que se deu muita importância a esses jovens talentos, né? Em que as pessoas agora, essa juventude, elas terminam o ensino médio, começam a faculdade, já pensando em serem diretores das empresas. Elas estão buscando queimar etapas. E quando chega lá no topo, chega despreparado. Porque nada como a experiência de vida para deixar você calejado para determinadas coisas, né? Então, eu acho que a mensagem que fica para esse senhor é que ele não deve, em primeiro lugar, ele não deve cultivar mágoa no coração. Isso vai lhe trazer um sentimento ruim, vai somatizar e isso vai estourar de alguma forma no seu próprio corpo físico. É tentar diluir essa mágoa de alguma forma, buscar pensamentos positivos e continuar perseverando. Certamente ele vai encontrar alguém que vai lhe abrir a porta e dar oportunidade.
8h43, Semana Boa Nova, nós vamos juntos até as 10 da manhã. De segunda a sexta você fica nesse horário aqui com o Ricardo Leite. E logo em seguida vem aí o Cacá Siqueira. E de sábado você fica conosco no Semana Boa Nova. Hoje nós estamos falando sobre as frustrações, como lidar com as frustrações. Lembro que essa meia hora aqui do nosso programa tem o apoio institucional da Superbanca, que fica na Avenida do Jardim, 1168 em Santo André, telefone 4994-0443. Se você quiser nos apoiar como faz a Superbanca, entre em contato conosco, programa sbn@gmail.com. Como lidar com as frustrações é o nosso tema de hoje. E na semana que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Décio Norberto falando sobre Jesus. Esse é o tema da semana que vem. Jesus, véspera de Natal, vamos falar do grande aniversário.
Tema simples.
Um tema simples. Um tema extremamente complexo, né? E muito pra gente, por sinal. Ela vai nos ensinar bastante aqui sobre Jesus. E hoje nós estamos aqui com o Fernando Lobato, que é um grande tarifeiro lá do Grupo Espírita Missionário da Luz, falando sobre as frustrações. Como lidar com as frustrações. 44-35-90-20 é o nosso telefone fixo. 997-666-555 é o celular para você ligar, mandar mensagens, SMS, WhatsApp, para a gente aqui, para a gente comentar aqui com o Fernando sobre esse tema tão importante. Temos aí notícias para falar para os nossos ouvintes. Gabriel, bom dia. Como é que nós estamos por aí?
Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe. Temos sim. A notícia de hoje seria o Bazar Beneficente, que vai ocorrer até o dia 23/12, até o próximo sábado, na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, aqui em Santo André. Então, em todos os dias de trabalho da casa, vai ter esse Bazar Beneficente para aqueles que estão procurando presentes para o Natal e etc. Os dias de trabalho da casa são as segundas-feiras a partir das 14, as quartas-feiras a partir das 19 e sábado a partir das 14. Então, o endereço para ir até a Casa Assistencial Espírita é Rua Barão do Rio Branco, 430, Santo André.
Agora, o Gabriel, esses eventos todos têm alguma finalidade, né? Isso aí, esses bazares ajudam as pessoas que vão lá e tal, mas e a casa? As casas espíritas que fazem isso, elas se beneficiam com isso de alguma maneira ou não?
Se beneficiam sim. As casas espíritas, em geral, elas fazem esses eventos para arrecadar fundos, para manter a casa espírita com um bom funcionamento.
Muito bom. Quais as atividades filantrópicas, assistenciais que são realizadas?
Né? Exato.
Muito bem, são 8h46, estamos aqui ao vivo com o Semana Boa Nova. O Fernando Lobato é o nosso convidado de hoje, falando sobre as frustrações. Fernando, de acordo com o Espiritismo, como as experiências de vidas passadas podem influenciar com as nossas frustrações atuais?
Bom, para a gente que acredita e tem como base a reencarnação na nossa doutrina, a gente entende que esse momento que a gente vive é um momento passageiro, dentro das inúmeras vidas que a gente vai ter, já teve e teremos na nossa eternidade. A vantagem de que você encarna com o esquecimento, ou seja, você não lembra do que aconteceu na vida anterior, é importante porque você vai trazer percepções do que você viveu no passado, você vai trazer intuições do que você viveu no passado, você vai ter um companheiro que é o nosso anjo guardião, né? Nosso anjo da guarda, que vai nos estar intuindo em todos os momentos da nossa trajetória, mas você novamente vai ser tentado ao erro. Muitas vezes é algo que você mesmo, no seu plano reencarnatório, pediu para que possa acontecer numa vida futura, tá certo? Porque, eu dou um exemplo, é como se você pegasse e fosse ministrar uma prova para um aluno, já falei isso em outras vezes, inclusive no programa passado, e que você já desse o teste, a prova com as respostas prontas. Qual é o mérito dessa pessoa? Nenhum. Então, quando você reencarna várias vezes, passa por determinadas frustrações, muitas delas que te marcam de uma forma tão profunda, que você leva isso para a vida futura, ao ser tentado essa situação novamente, você vai estar talvez mais preparado para poder lidar com a frustração, com a negativa e com o não, certo? E, também uma coisa importante, talvez você não dê tanta, não crie tanta expectativa e não dê tanta importância em algumas situações que no passado foram, mas que hoje já são relevantes.
Uhum. Clarissa, como é que nós estamos aí nas redes sociais? Estou vendo que tem bastante ouvinte se manifestando aí, né, Clarissa?
Sim, é interessante os ouvintes dando a sua visão sobre a frustração.
Quais são as visões? Tem várias visões aí?
O Walter, por exemplo, ele fala que a frustração deve ser alavanca para novos desafios e novas oportunidades de progresso. Eis a importância da família cristã e da religião para sustentar e dar apoio nessas buscas.
Uhum.
O Eros, ele comenta que, apesar do positivismo, a gente sempre tem que aprender a lidar com duas situações quando a gente propõe a fazer algo. Vai dar certo e não deu. Porque se tem essas duas possibilidades, a gente já tem que estar preparado para quando não dar certo, né?
O positivismo que ele fala aí não é a corrente de conhecimento, não, né? O positivismo no sentido da pessoa pensar
positivo,
né? Pensar de uma maneira boa, né?
A Mônica Velma, ela é de Goianazes, ela comenta que ela tem uma filha de 10 anos e ela fala que essa geração está muito difícil de lidar com as frustrações. Como aconselhar essas crianças?
E aí, Fernando, como é que aconselha essas crianças aí?
Isso é um ponto extremamente importante, porque assim, cada vez mais a gente escuta nos dias de hoje os pais dizendo o seguinte para os filhos: olha, eu vou dar para os meus filhos tudo aquilo que eu não tive, porque eu tive uma vida, uma infância pobre, difícil, então eu não quero que falte nada para o meu filho, tudo que eu não tive eu vou dar para ele. E isso é um erro muito grave, porque você imagina o seguinte, o Pai Celestial, ele nos dá os filhos, ele nos dá o cargo de tutores dos nossos filhos. Eles não são nossos, eles estão nossos nesse momento. E cabe a nós direcioná-los ao caminho correto, da verdade, da luz, do caráter, da humildade. Quando você mostra para o seu filho, você passa a mensagem subliminar que a qualquer dificuldade que ele tiver, você vai estar presente dando a solução, você vai criando um indivíduo que não sabe lidar com o não. E você passa a ter em casa pequenos tiranos. Então você se depara com crianças. É muito comum, por exemplo, você chega numa família em que a criança senta numa determinada cadeira e fala: eu vou comer aqui. E uma pessoa está sentada, por exemplo. Então a mãe: ah, não, você não quer me fazer um favor? Troca de cadeira com ele, para assim ele não chora, ele não briga, ele não faz birra. Você está passando para essa criança a mensagem de que as suas vontades sempre serão atendidas. Isso começa na infância de uma maneira muito sucinta, muito despercebida, mas vai tomando um grau, uma amplitude muito grande, muito, muito alta, muito extensa, que o indivíduo chega na juventude, ele não consegue aceitar ou não. E aí ele envereda pelos atalhos, pela droga, pelo vício, pelas más companhias, pela depressão. Então é importante para os pais entenderem que o não faz parte da vida, né? Uhum. Você só vai criar indivíduos melhores. A vida é dualista: claro e escuro, aceso e apagado, sim e não. Se você não mostrar isso para a criança, que ela efetivamente vai ter que lidar com essas frustrações, você vai criar tiranos domésticos num primeiro momento, pessoas infelizes no segundo momento e pessoas que não jamais vão se realizar, porque elas vão buscar os seus anseios terceirizando a responsabilidade para a sociedade, para os pais e para os amigos.
8h51, Mário, você queria fazer um comentário?
Eu acho muito importante esse ponto da nossa pergunta, agradecer ao ouvinte por ter trazido essa questão dentro do nosso tema de hoje, porque realmente há uma tendência muito grande, por várias razões, e às vezes porque os pais estão ocupados demais, porque os pais, naturalmente, também não é crítica, pai e mãe trabalham fora, não tem tempo. E educar filhos requer uma dedicação. Educar filhos não é uma coisa que acontece espontaneamente, não é? Se nós deixarmos o mundo educar os nossos filhos, nós vamos possivelmente não ensinar os nossos filhos a terem as suas conquistas através do seu esforço. Tudo aquilo que é dado para a criança, para mantê-la quieta, tudo aquilo que é dado para, de alguma maneira, satisfazer um sentimento de culpa porque eu não estou em casa, tá certo? Sem a contrapartida do esforço da criança, assim, elas fazer por merecer aquilo, provoca essa questão. Além do não, que é necessário, porque os limites precisam estar bem definidos, não é? Existe essa questão do trabalho que está por trás, né? Tudo aquilo precisa, a criança tira uma nota boa porque ela estuda. A criança vai ter uma concessão de alguma coisa porque ela fez por merecer. E é claro que nós precisamos estabelecer metas de acordo com o momento, com a idade e com o entendimento de cada um. Às vezes pequenas metas podem dar aquela sensação de que ela construiu e ela ganhou aquilo porque ela mereceu aquilo. Outras culturas, que não são as culturas pós-guerra, como aqui no nosso país, principalmente os latinos, essa questão é muito forte, não é? É a coisa mais comum quando a gente está em outros países, é nós vemos as crianças desde pequenininha no aeroporto carregando a sua malinha. Aqui nós carregamos a mala da criança, e lá eles ensinam a criança uma malinha pequenininha que ela pode carregar, ela carregando a malinha dela de alguma maneira, né? Então são pequenos detalhes que mostram que na educação nós vamos ensinando as crianças a conquistarem as coisas, a ganharem as coisas, né? E tudo aquilo que é dado sem essa contrapartida de esforço deseduca, né? Nós podemos dar o que a gente quiser para a criança, mas desde que a gente a faça construir, a faça merecer aquilo,
que faça desenvolver aquilo. Que se torna um sentimento efêmero, ou seja, como não tem esse sentimento de conquista, não foi a criança, não foi o indivíduo que conquistou, esse sentimento ele passa muito rápido, porque você, normalmente, é natural no ser humano você valorizar as suas conquistas, né? E também nesses tempos modernos, a sociedade, com essa velocidade da internet, da informação, com essa briga constante por um local, por um lugar melhor para se morar, por um trabalho melhor, nós pais cometemos alguns erros de direcionar os filhos mais do que a capacidade naquele momento que eles têm de realizar. Então, não adianta você colocar o seu filho numa escola, fazer natação, esporte, inglês, enfim. Você tentar preencher a grade do seu filho e esquecer que ele tem que ter um tempo para ser criança. Porque eles não são adultos ainda. Em algum lugar isso vai arrebentar. De repente você vai ter um melhor nadador, por exemplo, mas que não sabe conviver com a derrota. Você vai ter uma pessoa extremamente inteligente academicamente, mas que talvez não consiga se controlar no momento de fazer um teste. Então a gente tem que ter a noção exata, é difícil. É um limiar muito... essa linha é muito tênue. É tênue demais, mas você tem que tentar buscar esse equilíbrio para que a criança seja criança com as responsabilidades que lhe cabem para a idade que ela tem em questão.
Hélio? Nós não podemos impedir que o processo pedagógico se concretize, porque a vida é um processo pedagógico. Então, o princípio pedagógico é que consequências reforçam os comportamentos. A vida não dá uma consequência boa para um comportamento ruim para ninguém. Se você plantar espinho, nasce espinho, né? Se você plantar coisa boa, nasce coisa boa, né? E se você não souber plantar, se você não procurar conhecimento para plantar, você não nasce nada, você não consegue, às vezes, nada. Então, o processo pedagógico, ele é consequência e reforça o comportamento. Quando os pais, avós, né, tios, a sociedade, ela começa a dar bons resultados para maus comportamentos, ela reforça os maus comportamentos. E esse mau comportamento lá na frente vai estourar, porque uma hora você não vai estar perto e a coisa vai acontecer. Tem que deixar, o Gilmar lembrou muito bem, a sociedade de pós-guerra faz muito isso, não faz, Mário? Dá o quê? Se você não fizer por você, ninguém vai fazer, você precisa fazer por você. Carrega a sua mala, arruma o seu quarto, certo? Aprenda a fazer até a sua comida, o básico para você sobreviver. Se você ficar sozinho, você tem que saber fritar um ovo, você tem que saber fazer um arroz, tem que fazer, tudo isso você tem que ensinar pra, e deixar ela fazer, porque faz, se você não fizer por você, ninguém vai fazer, certo? E isso aí vai, é que vai fazer a pessoa crescer, né?
Claro, isso.
É, e complementando, né, muitas vezes os pais preenchem a grade da criança, né, cobram os objetivos, mas falta também a presença dos pais durante Exatamente. A infância. Falta o carinho, o amor, a atenção, para que dê essa segurança emocional, para que ela crie essa segurança emocional, para que durante um momento de frustração ela tenha aquela moral sólida, né, estabelecida. Fernando.
É porque muitas vezes se confunde, como o Mário disse, os pais hoje normalmente trabalham fora, os horários são complexos, e a gente tem que entender o seguinte, é um outro erro quando você deixa a escola como indivíduo ou como instituição para dar educação. Eu costumo dizer o seguinte, a família educa e a escola informa. E a gente não pode mudar isso. Porque a escola, os professores não estão lá para educar o seu filho, estão lá para informar o seu filho. Ok? Então a gente tem que ter essa noção exata de qual é o nosso papel como pais e como família, para que a gente não distorça as responsabilidades e depois vai cobrar do professor algo que o filho fez que era obrigação sua de corrigir, de levar para o caminho correto.
Deixa eu aproveitar aqui a presença do Gabriel aqui no estúdio. Só, Gabriel, essa semana o IBGE divulgou aí um dado que é um tanto preocupante, a quantidade de jovens que não tem emprego, né, na faixa etária aí de 16 até 23 anos, 24 anos, que estão sem empregos. É, né, muito grande, alarmante esse número. Que mensagem a gente dá para esse jovem que está nessa faixa etária aí e que está se frustrando porque não encontra emprego?
A mensagem que eu passo é a mensagem que eu recebi, que é a questão de a pessoa tem que estar ligada numa energia de trabalho. Então, de alguma maneira, ela precisa se conectar com essa energia de trabalho, com essa energia do movimento das coisas, e automaticamente as portas vão começar a se abrir. Então, para aqueles que estão na faculdade, para aqueles que acabaram de sair da faculdade, eles precisam se conectar com outras pessoas, estar em movimento naquele... Porque quando você trabalha, quando você está trabalhando voluntariamente, trabalhando dentro de uma empresa, você sente uma energia de movimento. É diferente de quando você está em casa e está durante a faculdade.
Estagnado,
então,
né?
Estagnado, exato. Então, se essa pessoa ela se doar, se conectar com essa energia de trabalho, de movimento, automaticamente outras portas irão se abrir, oportunidades vão aparecer, ideias vão aparecer para ela iniciar um próprio negócio, oportunidades vão se abrir, seria essa a mensagem.
Mário, e aonde buscam essas conexões aí com o que o Gabriel citou, hein? Com o trabalho, hein?
Olha, eu acho que nós precisamos buscar aquela ideia que está embutida no que o Gabriel acabou de dizer. Deus ajuda o homem através do homem, não é? Deus não ajuda o homem que está deitado numa rede e esperando que chegue um milagre e chega um telegrama do além dizendo que você está um emprego em tal lugar, né?
Essa foi a máxima do Martinho Lutero e João Calvino. Deus ajuda quem se ajuda, né?
Não é verdade? Então, esse tipo de coisa, se o homem é ajudado através do homem, e se nós não nos expusermos e nos envolvermos com a dinâmica da vida, com a sociedade, com as relações sociais, é complicado. E olha, e não há lugar melhor de se conectar com as pessoas do que uma organização religiosa, né? Quer dizer, são duas coisas importantes, né? Quer dizer, que você vai encontrar fundamentos morais numa organização religiosa e vai se relacionar com pessoas que também estão buscando praticar o bem. O Centro Espírita é pródigo para isso. O Centro Espírita oferece uma sem número de atividades sociais que congregam as pessoas. As pessoas vão trabalhar juntas, as pessoas vão entregar sopa juntas, a pessoa vai fazer um encontro juntos, a pessoa vai fazer um seminário junto. É ali que as coisas acontecem. E não é só ali, é qualquer lugar que tenha um objetivo sadio onde as pessoas se relacionam, umas conhecem as outras, uma fica sabendo o que a outra precisa, e é por ali que chegam as oportunidades, né? Para que jamais essas coisas vão acontecer se nós ficarmos isolados.
Né? É, porque, desculpe, mas até porque nós somos o que pensamos, né? Então, se a gente pensa em prol de coisas positivas, edificadoras, a gente vai trazer isso para a nossa vida. Agora, se você, como disse, fica deitado na rede, esperando o tempo passar e que algo sobrenatural vá acontecer, a probabilidade disso ocorrer é muito pequena. Então você tem que buscar realmente algo para que você possa ser ajudado.
Fernando, é o buscar e achareis de Jesus.
Buscar e achareis.
Fernando, como é que o Espiritismo ajuda os pais a não se frustrarem quando eles não conseguem o mesmo resultado com a mesma solução para todos os seus filhos, que eles são diferentes? Você vai responder já já no nosso retorno, porque agora Mano Dim vai fazer as inserções comerciais aqui e nós voltar já já. Não muda de emissora não, voltamos já já. 44 35 90 20 é o telefone fixo. 997-666-555 é o celular. Liga para a gente aqui, passa na nossa página no Facebook ou no Facebook Live da Rádio ABC. Curte a nossa página, compartilha lá que nós estamos aqui ao vivo. Voltamos já já.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6:30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Aqui é o vereador de Santo André, Pedrinho Botaro, e eu quero desejar a cada um de vocês que o nascimento de Cristo renove as esperanças em cada coração, sempre defendendo a vida e a família. Deus abençoe a todos e um Feliz Natal.
Rádio ABC.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
Eu sou Ana Carolina Barreto Serra, primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Santo André, e convido você a contribuir com as instituições sociais da nossa cidade. Você sabia que já temos 3 lojas solidárias em Santo André? No Shoppings ABC, Atrium e Shopping, na Oliveira Lima, você pode fazer doações de roupas, brinquedos, livros, alimentos e tudo mais o que o seu coração mandar. A loja Santo André Solidária é a única que você sai de mãos vazias e com o coração sempre cheio.
Olá, meus amigos, eu sou o vereador de Santo André, Dr. Fábio Lopes. Quero desejar que neste Natal o nascimento de Cristo traga para todas as famílias muita paz, solidariedade e amor. Feliz Natal e um próspero ano novo.
Rádio ABC. Ao seu lado, com alegria e cidadania no ar. ABC. Otimismo, variedade, ao seu lado em todo lugar. Reportagens, muitas notícias, o que o ouvinte quer saber. Ao seu lado, Rádio ABC. Aqui seu problema é nosso também. Rádio é isso, prestar serviço, só faz bem. Diversão ao seu lado, Rádio ABC. Ao seu lado, Rádio ABC.
A
Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50% com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas, oito minutos, retornando aqui ao vivo com o Semeando a Boa Nova, hoje falando sobre as frustrações, como lidar com as frustrações. Está aqui com a gente o Fernando Lobato, atuante tarefeiro do Grupo Espírita Missionários da Luz, aqui de Santo André. Fernando, a gente tinha deixado uma pergunta para você, que era como o Espiritismo ajuda os pais a não se frustrarem quando eles não conseguem o mesmo resultado com a mesma solução para os filhos que são diferentes.
Isso é uma situação muito frequente, né? Já diz o ditado que os dedos da mão não são iguais. Então, é comum você escutar de pais dizendo o seguinte: olha, eu tenho dois, três filhos, estudaram na mesma escola, comeram da mesma comida, viveram na mesma casa, tiveram as mesmas oportunidades, e por que que um prosperou e o outro não? Por que que um me traz mais alegrias e outro me traz mais sofrimentos? Onde é que eu errei? Ou onde é que nós erramos, né? Por que temos que ser frustrados com essas situações, com dois ou três filhos que passaram por processos semelhantes e não tiveram o mesmo objetivo? E aí o Espiritismo é extremamente importante na nossa vida, porque ele nos traz respostas. Ele nos mostra que as pessoas, elas podem estar e necessariamente estão em momentos de evolução diferentes. Muitas vezes você tem um filho que lhe traz frustrações, que lhe traz problemas, que não te traz a alegria esperada, justamente para você testar e praticar a sua paciência, a sua humildade, o quanto você é capaz de resistir às desavenças, a problemas, a raiva, a desentendimentos em família. O Espiritismo traz para a gente que a família é um exemplo de um pequeno universo. A gente às vezes quer resolver o mundo e não consegue resolver o problema dentro da nossa casa. A gente quer consertar o país e não consegue resolver o problema com os nossos filhos. Então, é importante para que esses pais entendam o seguinte: cada um tem seu tempo. Às vezes você vai se desdobrar da melhor educação, dar o afeto, o tempo que você tem, procurar alternativas positivas para o seu filho, mas não é o tempo dele.
Sem contar, né, Fernando, que não fomos criados ao mesmo tempo.
Exato.
Então, nós estamos, você ou quando você recebe uma criança no seu lar, não é uma lousa limpa que você vai escrever o que você quiser nela.
Não, ele já vem com uma bagagem.
É uma mídia que já está gravada. Um monte de coisa gravada nessa mídia. Você não vai gravar, mas que você vai gravar igualzinho que você gravava. Você pega três mídias virgem, grava as três, fica as três igualzinhas, né? Mas três crianças você não grava igual. É. Porque o mesmo estímulo funciona para um e funciona para o outro, né?
Você tem que entender o seguinte, que
anteriores,
você tem que,
né,
depositar expectativas diferentes para cada indivíduo.
Tivemos outras vidas, essa aí é a função do espírito, que tivemos outras vidas.
Ah, né? Sucessão dos fatos.
Você tem, quando você coloca o mesmo grau de expectativa para todos, seja na sua família, seja na sua relação social, você vai acabar encontrando um problema. Porque justamente as pessoas são diferentes. Então, no caso das famílias, quanto mais rápido os pais entenderem qual o tamanho da expectativa que podem colocar em seus filhos, menos frustrações eles terão, menos decepções eles terão.
Mário? Eu queria resgatar aqui o comentário do Hélio, né, de que nós estamos tratando todos esses assuntos num programa de natureza espírita, né? E por que que a gente está fazendo isso? Porque, primeiro, nós queremos identificar que o espiritismo não está alheio aos problemas sociais, os problemas do mundo, os problemas de hoje, né? Aliás, o nosso programa tem essa característica, que é comentar os temas da atualidade sob a ótica espírita, né? E nós reconhecemos esse ponto que o Hélio acabou de dizer, que os filhos não são iguais, são espíritos com a sua individualidade, são espíritos que têm suas experiências pregressas, são espíritos que na sua história de reencarnações múltiplas, né, chegam até nós hoje, cada um com o seu caminho, cada um com a sua característica, né, e precisam, portanto, ser tratados como tal, né? Ou seja, não será através de delegarmos, né, para a escola que cuide da educação do filho, não será simplesmente estabelecermos regras rígidas do tipo aqui em casa é desse jeito e desconsiderarmos as individualidades, desconsiderarmos as experiências que tem. Eu sou avô de duas netas gêmeas, né, que são nascidas no mesmo dia, vivem todas juntas, uma não sabe viver sem a outra. Uma faz parte da vida da outra desde o momento inicial do nascimento, né? E ali nós identificamos as grandes diferenças que existem em todos os sentidos, psicológicas, né? Diferenças de anseios, diferenças de características, né? Ali talvez esteja, para quem possa observar isso, a grande evidência dos aspectos reencarnatórios, quer dizer, como é que esses espíritos chegam. E cada um deles apresenta uma necessidade.
Em momentos diferentes.
E,
né,
cada um deles precisa ser tratado de uma maneira diferente, efetivamente. Porque eles estão no mundo com esse objetivo. E se nós não estivermos preparados para reconhecer que cada um de nós tem neste mundo uma programação de reencarnação, que cada um neste mundo tem uma programação de vida que vem em favor, que vem ao encontro da nossa evolução, Da nossa terapia espiritual, do nosso crescimento espiritual, e procurarmos simplesmente tratá-los pelas leis do mundo, nós estaremos provocando falhas. E aí o que vai acontecer? Adiante um pouco, quando o jovem começar a se mutilar, quando o jovem começar a não ter mais perspectiva de vida, quando o jovem começar a pensar em não ter mais vontade de viver,
se frustrar,
né? Nessa hora, o que nós vamos fazer? Aí nessa hora que nós vamos buscar as causas, né? E as causas estiverem sempre do nosso lado desde o dia que nasceu.
E aí vem a pergunta, né, Marinho? Onde é que eu errei?
Não, quer dizer, então nós não estamos aqui criticando ninguém. Isso aqui é um alerta que nós fazemos, porque muitas vezes nós achamos que a criança que chegou, ela é criança ainda, então ela não precisa se preocupar, deixa ela viver como criança, deixa ela solta, ali espontaneamente sendo educada, e não é assim.
Muitas vezes elas chegam crianças, estão crianças, mas são espíritos milenares com muito mais conhecimento, muito mais planos reencarnatórios até mesmo que os próprios pais, né? Então fica uma situação meio que mascarada em achar que é um ser que não tem potencialidade, mas na verdade ele está repleto de potenciais a serem exacerbados e que ele precisa de uma orientação dos tutores pais para ser explorado.
Está prestando atenção, né? Muita atenção. no que tange a orgulho, né, egoísmo, que são as grandes chagas da humanidade, né? Onde é que ele se aparece já na criança? Desde idade já aparece, né? Quase que de bebê já aparece isso aí, né? Um grita mais, chora mais, outro... E se percebendo aquilo, você começa desde pequeno já a corrigir, né? A corrigir essas coisinhas, mais um do que no outro, e você vai ter um adulto depois, futuramente, um adulto melhor. Não significa que serão iguais, mas melhores, né?
9:16, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semeando a Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, e também da Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e também da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, a Mega Livros Espíritas e a editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a gente. Todos aqueles que ligam para cá, entram na nossa página no Facebook, compartilham, curtem, concorrem com um brinde ao Livro Espírita, que é um gentil oferecimento do IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também um gentil oferecimento da editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. A ganhadora do livro da primeira hora de hoje foi a Neide, moradora da região da Fazenda da Juta. Parabéns, Neide, você ganhou o livro da primeira hora de hoje. Pode retirá-lo na recepção do Núcleo Espírita O Semeador, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30, rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. Daqui a pouquinho a gente vai anunciar o ganhador da segunda hora de hoje, ou a ganhadora, né? Próximo sábado estará conosco aqui o nosso querido companheiro Décio Norberto, que vai falar sobre Jesus. Aliás, o Décio está mandando uma mensagem aqui para a gente. O que ele está dizendo aí, Clarissa? Que ele está?
Ele está indo estudar filosofia, ouvindo o programa Semeando a Boa Nova.
Ah, que bacana. Obrigado, Décio. Você está na nossa audiência e sabe que você vai estar com a gente aqui falando sobre Jesus. E hoje está conosco aqui o Fernando Lobato, falando como lidar com as frustrações. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Temos bastante perguntas e comentários também. Mandar um abraço para Maria do Carmo Alves, para o Edson Sardano, para o André e para a Mônica. Eles comentaram que frustração com crianças deveríamos, como pais, ensiná-los que elas podem ser mais que derrotas, mas são formas de aprendizado. Então, a primeira pergunta, uma ouvinte ligou para cá, né, e até agradecer por ela ter compartilhado a história. Fernanda, ela comenta que o filho dela morreu afogado na companhia do primo, que chamou o filho dela para nadar. E durante muito tempo, ela alimentou raiva, né, por esse sobrinho dela. O que a gente poderia dizer para ouvintes como ela, que passaram por situações difíceis na vida?
Deixa,
né,
eu entender, o filho dela foi nadar junto com o primo dele e aí morreu afogado.
Isso.
E a ouvinte aí, que a gente não vai citar o nome, evidentemente, que é uma coisa muito particular, né? Ela alimentou durante muito tempo uma certa raiva do menino que chamou o filho dela para ir nadar.
Isso mesmo.
Que é o sobrinho dela.
Olha, em primeiro lugar, a gente tem que ter uma compreensão, um entendimento com essa mãe, porque eu nunca perdi um filho adulto, mas já perdi dois meninos... dois gêmeos na fase final de uma gravidez. E realmente é uma dor muito profunda. Eu não imagino que possa haver uma dor pior do que a perda de um filho. Porque normalmente a gente é criado para partir primeiro, e não os nossos filhos, né? A gente pensa dessa forma. E quando acontece uma situação como essa, a gente, por um momento, procura buscar responsáveis por aquilo, culpados por aquilo, né? E talvez nesse momento de dor, de frustração, de desequilíbrio, de sentimentos muito misturados, a gente acaba escolhendo alguém para receber essa culpa, essa responsabilidade. O que eu posso dizer para essa senhora é o seguinte: que ela recorra à oração, né? que ela busque aprender um pouco mais sobre o Espiritismo, sobre a vida. Os preceitos de Jesus, de entender que isso foi uma fatalidade, algo que acontece, que é triste, mas acontece, mas que só com a oração, tanto para o filho quanto para o sobrinho, que ela vai poder aos poucos tirando esse sentimento ruim, essa mágoa, essa tristeza, e ela vai entender que tem coisas que fazem
parte do plano divino e que não cabe a nós, muitas vezes, questionarmos, né? Faz parte da nossa vida. A vida e a morte estão andando lado a lado, né? Essa separação talvez fosse necessária, inclusive com os dois rapazes. Sabemos lá qual era a relação kármica e espiritual que eles tinham para passarem para o outro lado juntos, né? Então que seja, a oração seja constante nessa família para que isso possa ser diluído aos poucos, né?
E lembrando a essa nossa ouvinte aí, que, olha, ouvinte, você que está na nossa audiência aí, a gente não falou o nome, evidentemente, por uma questão muito, muito particular dela, mas enquanto você estiver com esse ódio na sua mente, no seu coração, você está emanando coisas ruins, né? Energias que não são boas para você, em primeiro lugar, para o seu filho e para ele, para o seu sobrinho. Então, reverta esse sentimento aí, a intensidade é a mesma, só muda o sentido, né? Reverta esse sentimento em amor, em carinho e compreensão. Como você falou, a gente não sabe quais são as razões pelas quais esse fato aconteceu,
né? É um caso extremo esse, né? Mas nós poderíamos até pegar esse caso, até para esses casos menos extremos, que normalmente as pessoas falam: por que meu filho começou a fumar? Por causa das companhias. Começou a beber por causa das companhias, né? Más companhias, né? Ou por causa das companhias, ou boas, ou más companhias. Passou a estudar por causa de boas companhias. Estuda bem e ele se fumou porque tinha boas companhias, né? É claro que as companhias são fundamentais, né? O grupo é mais forte que o indivíduo. Isso aí já é reconhecido pela ciência do comportamento, né? Então, isso, a pessoa precisa de um bom grupo, é excelente. E às vezes, o que os pais podem fazer e tentem fazer, procurar sempre fazer, que o filho participe de um bom grupo, ou influenciar sobre o grupo, não só sobre o seu filho, mas sobre também os amigos dele e aquele que compõe o grupo. E os pais procurem se interagir com os pais das outras crianças que formam o grupo do seu filho, para que todos em conjunto façam um bom trabalho com todas as crianças, os jovens que formam aquele grupo. É uma grande chance que você tem de melhorar a performance do seu filho, porque o grupo é mais forte que o indivíduo, né?
Mário.
Eu gostaria de sugerir aos nossos ouvintes que estão atentos a essa parte do nosso programa, esse tópico do nosso programa hoje, que foi suscitado pela pergunta de um ouvinte com relação aos filhos, né? Que buscassem no Livro dos Espíritos, especificamente a questão 582, Livro dos Espíritos, que fala da missão espiritual dos pais. É muito interessante, é uma coisa que mostra que é uma missão divina, é quase que uma delegação que Deus dá para as pessoas cuidarem de um filho de Deus, né? Que está ali. Nós vamos nos estender, mas a gente gostaria que as pessoas interessadas peguem o Livro dos Espíritos, questão 582.
Aliás, a Clarissa, nesse momento, está postando na nossa página no Facebook essa questão 582 do Livro dos Espíritos, com a resposta, inclusive. Então, você que está nos acompanhando pelo Facebook, dá uma passadinha na nossa página no Facebook, não no live, mas a nossa, pode ser depois, e você vai ver a questão, a pergunta e a questão respondida.
E qual é a nossa Kardec página?
Facebook. A nossa página é Facebook, você entra lá no Facebook e entra lá, Semeando o Boa Nova. Aqui tem algumas pessoas que não têm ainda o Facebook, né? Mas aqui praticamente todos nós temos, então...
É só entrar lá. E quem não tem Livro dos Espíritos em casa, você pode não ter, mas as pessoas não têm, mas entra, ele está disponível, né? Coloca também no Google, no Facebook, o Livro dos Espíritos está disponível lá, você consulta lá de graça, sem nenhum problema.
Deixa eu aproveitar que nós estamos nesse tema aqui, falando de criança, etc. Eu queria entrar no destaque da semana. Essa semana que nós temos um destaque, o jornal A Folha de São Paulo publicou ontem uma matéria com o título assim: A Dor e o Prazer de Aprender, a Necessária Disciplina Intelectual. A matéria aborda o WISE 2017. O WISE, né, é a maior conferência mundial sobre educação. E um tema que foi abordado nessa conferência foi do jornalista americano, do Farid Zakaria, que fez um alerta no sentido de que as crianças e adolescentes podem se beneficiar do acesso fácil às informações, e hoje isso é fácil mesmo. Mas elas estão perdendo oportunidade de desenvolver o que ele chamou de disciplina intelectual. E a matéria explica que essas crianças buscam incessantemente aprender, mas elas se frustram quando não conseguem e chegam a chorar, por exemplo, quando não conseguem sozinhas a andar, a alcançar algum objeto, etc. A pergunta, o espírito precisa sempre de ajuda para o seu desenvolvimento, para não se frustrar?
Precisa, porque a gente vive num mundo coletivo, né? Você não pode achar que você vai conseguir atingir todas as suas potencialidades sozinho. Haja vista que, recorrendo novamente à pergunta do Livro dos Espíritos, Deus concede os filhos para nós, pais, como os tutores, para que nós possamos auxiliá-los nessa trajetória de vida, né? Encarnados. Sem contar que nós temos um grande grupo de amigos espirituais, amigos desencarnados, que a todo momento se prestam a nos ajudar sempre que nós pedimos, né? Então, o que ocorre hoje, e eu tenho uma filha de 13, vai fazer 14 anos agora, é sempre uma preocupação muito grande, porque as pessoas estão muito conteudistas, muito imediatistas. É a velocidade da informação. As pessoas têm que saber cada vez mais, para estarem mais preparadas. Só que, ao mesmo tempo, você pega crianças que ficam o dia inteiro na internet, e quando você dá um lápis e um papel, a caligrafia é terrível. Não é capaz de escrever o próprio nome de forma legível. A gente está perdendo um pouco do conceito do que é o conhecimento, do que é a informação.
É disciplina intelectual.
É disciplina intelectual. Então, o que ocorre? Quando a gente demanda uma quantidade muito grande de informação superficial, saber muito de tudo, mas saber pouco de maneira mais profunda, a gente vai criar indivíduos superficiais também, que quando se deparam com uma situação, muitas vezes de fácil solução, e que não conseguem resolver, se prestam a entrar em decepções profundas, em depressões, e aí a gente entra numa situação extremamente perigosa nos dias de hoje, em que está se fazendo propaganda de um ambiente no mundo em que as coisas não têm mais jeito, em que o país não tem mais jeito, em que a sociedade não tem mais jeito. A gente não pode enveredar por essa corrente, porque isso só vai nos jogar para um abismo profundo. Nós temos que mostrar para as crianças que há sim formas de você progredir, que morando no Brasil, por exemplo, apesar de todo o momento difícil político e econômico que a gente está vivendo, que é sim possível você prosperar, você atingir o sucesso, estudando, trabalhando, perseverando. A gente tem que dar uma motivação para a nossa sociedade, que a gente perdeu o norte. A gente normalmente só está debatendo problemas, problemas e problemas. E a gente tem que começar a encontrar soluções, motivação para que a sociedade flua e as crianças cresçam também.
Agora, Fernando, o que acontece com o espírito quando a pessoa tenta e não consegue aprender sozinha? O que acontece com o espírito?
É um sentimento de vazio, né? Um sentimento de que está perdido, não sabe que caminho seguir para poder conseguir o seu objetivo, né? Quase que como se estivesse num quarto, numa escuridão. Então a gente tem que, como pais, como amigos, como irmãos, como pessoas, sempre estar apoiando para que esse espírito possa se encontrar, para que esse espírito possa ter uma mão que o ampare e saia dessa escuridão e busque a luz para poder continuar crescendo.
É bem resumido, os antigos falavam, né, que Deus, na sua sabedoria, não deu asa para a cobra, né? Então saber, explicar desde pequeno para a criança que ninguém é completo. Nós precisamos do outro. Alguma coisa nós precisamos da outra pessoa para nos completar.
É um mundo coletivo.
Porque senão não tem jeito.
9h29, vamos fazer uma paradinha aqui no Semeando Boa Nova, porque o Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. Convido você a ficar com a gente aqui, passa na nossa página no Facebook ou no Facebook Live. Facebook Semeando Boa Nova ou Facebook Live da Rádio ABC, para você curtir a nossa página, compartilhar, acompanhar o programa em tempo real. O live vai, a imagem vai ficar fora do ar agora. A imagem fica, mas fica o som agora fora do ar um pouquinho, mas a gente já volta já. 44-35-90-20 é o telefone fixo, 997-666-555 é o celular para você ligar ou mandar mensagens e WhatsApp e SMS. A Clarissa está postando os dois telefones lá para você na nossa página no Facebook Live. Voltamos já.
ABC!
Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais.
Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Olá, eu sou Fernando Marangoni, secretário de Habitação de Santo André. Que neste Natal, o nascimento de Jesus Cristo possa iluminar a vida de todos. Feliz Natal e o próspero Ano Novo.
Rádio ABC.
Você sabe que dia hoje é dia de fazer uma declaração de amor. Ao destinar parte do seu imposto para a AACD, você leva alegria a muitos pacientes, pessoas físicas que declaram no modelo completo e empresas que declaram lucro real podem contribuir até 31 de dezembro. Para ajudar, ligue 11-5576-0534 ou acesse aacd.org.br. Essa é a melhor declaração que as crianças da AACD podem receber.
Que este Natal, o bom velhinho venha te visitar. Que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Espírito da dança e amizade, a esperança que logo renasce, uma festa no seu coração. Que neste Natal, o bom velhinho venha te visitar. Que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração. E nós, amigos da Rádio ABC, desejamos a você um ótimo Natal. Esse Natal, um velhinho venha te visitar. Que a paz de Deus possa te encontrar com amor no seu coração.
A Rádio ABC deseja a você um feliz Natal e um próspero Ano Novo.
Rádio ABC.
Apoio Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui.
Canopus.
Olá, amigos. Eu sou o vereador de Santo André, Sargento Lobo. Nesse Natal, desejo que todos tenham paz, prosperidade e a luz de Cristo em suas vidas. Feliz Natal, um próspero ano novo a todos, amigos e ouvintes da Rádio ABC.
Rádio ABC.
Seu carro, sua casa, o projeto dos seus sonhos, uma moto, um caminhão, até mesmo um avião. Tá na hora da sua vida brilhar. Consórcio Canopus, seus sonhos vão se realizar. Canopus, pra fazer você sorrir. Canopus, suas conquistas começam aqui.
Ligue 0800-777-9050. Consórciocanopus.com.br.
Canopus.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta até às 9 da noite e aos sábados até às 2 da tarde.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Nove horas 36 minutos, retornando aqui ao vivo pela ABC com o Semeando a Boa Nova. Estamos entrando agora na última meia hora do programa, vamos juntos até às 10 da manhã, porque depois chega aí o João Ferreira com o programa João Ferreira. Às 10 horas entra o João Ferreira aqui. E nós estamos, vamos até às 10 com o tema hoje, frustrações. Nós estamos falando sobre como lidar com as frustrações. E o Fernando Lobato é o nosso convidado de hoje. Fernando, eu não tinha deixado nenhuma pergunta para você, para a gente responder depois, mas tem duas perguntas aqui que elas estão juntas. Como é que os pais, já que nós estamos falando das frustrações dos filhos, podem ajudar os filhos quando a criança passa por uma frustração muito grande na sua vida, por exemplo, uma reprovação escolar, alguma coisa assim, e como superar essas frustrações, não só deles, como as nossas também?
É importante que a gente tenha consciência de que qualquer atividade demanda trabalho, né? A gente falou no início, buscar e achareis, né? Batei a porta, ela se abrirá, né? Que é o Evangelho de Jesus. A gente tem que passar isso para os nossos filhos. Não haverá sucesso, não haverá progresso se não tiver trabalho. Muitas vezes a gente trabalha, sim, a gente tem essa ferramenta espetacular que é a vontade de fazer as coisas, mas as coisas por algum motivo não acontecem do jeito que a gente gostaria que acontecessem. A programação é diferente, tá? Primeiro ponto que eu vejo também como pai, não é simplesmente condenar num primeiro momento, criticar no primeiro momento, mas entender o porquê isso aconteceu. No caso de uma reprovação, por que aconteceu uma reprovação? Será que esse filho, no decorrer do ano letivo, ele realmente teve tempo para estudar? Será que nós, como pais, não colocamos uma grade de afazeres tão grande que o principal ponto, que é o ponto acadêmico, ficou levado para um segundo plano? Como que a gente pode cobrar isso de um filho se a gente não deu condições para que ele estude? Isso é um exemplo, né? Será que nós estivemos presentes durante esse período do nosso filho, apoiando, incentivando? Quando ele tinha uma dúvida na tarefa, a gente estava junto para tentar entender aquela dúvida e poder ajudá-lo? Então, é uma coisa muito complexa para que você consiga encontrar um único motivo para toda essa decepção. Então, cabe a nós como pais, em primeiro lugar, entender os motivos as quais levaram, exemplo, essa reprovação. Por que que foi reprovado? Faltou estudo? Faltou empenho? Faltou atenção nossa como pais? A escola propiciou condições para esse filho? Esse filho realmente fez por merecer passar de ano? Ou ele não se dedicou? Esse é um primeiro momento. No segundo momento, mostrar para ele que o fracasso veio como consequência de uma atitude que não foi tomada. Então a gente tem que descobrir qual foi o problema, resolver esse problema, e que ele possa ter uma nova oportunidade, assim, no ano seguinte, conseguir vencer essa trajetória e passar de ano, por exemplo.
Agora, e sem contar, né, que a natureza não dá saltos. A natureza não tem saltos na natureza, assim. É uma coisa boa, ficou ruim no dia seguinte, não. Ele era ruim, ficou boa, não dá saltos. As coisas vão ficando ruim aos poucos e vão ficando boa também aos poucos. Os sinais são emitidos para você ficar atento aos sinais, para você tomar as providências. Porque uma reprovação, por exemplo, não acontece na prova final. Ela vem, ela decorre do ano todo, ela dá sinais que vai acontecer um problema lá no fim, né? Então nós temos que ficar sempre atento aos sinais, para que a gente possa ir corrigindo enquanto os sinais são suaves. Enquanto é tempo, porque, né? No final depois fica mais difícil, né?
Mário,
Então, eu gostaria de abordar um outro lado da moeda dessa história que você acabou de falar, sabe, Hélio? É, porque eu queria pegar e resgatar essa sua ideia que a natureza não dá salto, realmente. Mas também tem aquele que fica parado demais, sabe? Também tem aquele que se acomoda numa situação, né?
A chamada zona de conforto, né?
É, e fica por anos naquilo.
Tá ruim, mas tá bom.
Sabe? Até que em algum momento, aquela estabilidade, aquela zona de conforto, até que em algum momento a vida vem e muda alguma coisa na regra do jogo, e aquilo que ele achava que ia ficar bom para sempre, de repente ficou ruim, né? Aí vem uma frustração que é extremamente positiva nesse caso. Vai ser sofrido. Vai ser sofrido porque é a vida mostrando para aquela pessoa de que as coisas não podem ser sempre na zona de conforto, não é? E vamos entender zona de conforto não só com uma pessoa parada. Tem pessoas que estão na zona de conforto apesar de estarem extremamente ativas. As pessoas que fazem as coisas por hábito, né? Sem pensar na razão, sem pensar no propósito de fazer aquilo.
Né? Rotina, né?
Quer dizer, é aquele espírito de rotina que prevalece, que a pessoa fica naquilo anos, anos e anos, até o momento que aquela rotina muda, e aí a pessoa percebeu que todo aquele tempo que ela trabalhou naquela rotina, ela trabalhou sem um propósito. E que agora ela está sem um propósito, não é? E aí vem a frustração, porque ela não consegue nem entender direito a frustração, porque, poxa, estava tão bom antes, né? Estava tão legal. Tem até um filminho aí no meio corporativo, né, que fala sobre isso. É, Quem Mexeu no Meu Queijo, né? Então, até recomendo que alguém... É clássico, é antigo. Mas é bom que a gente dê uma olhada naquilo para a gente entender que a vida não dá salto, é verdade. Mas temos que estar permanentemente em trabalho. Agora, que trabalho? Não é o trabalho de uma ocupação qualquer, não é? É um trabalho alinhado com uma causa, alinhado com um propósito. Aí novamente vem a proposta espírita, né? Proposta espírita que busca permanentemente a evolução, a nosso aperfeiçoamento, né? Ela tem que ter uma razão de ser. Quer dizer, nós podemos estar muitas vezes diante de uma situação difícil, mas é um trabalho por uma conquista que a gente tá fazendo de alguma maneira, né? Então, a frustração tem diversas características, né? Quer dizer, é uma coisa que a gente quer que a gente não alcança. E também tem a frustração daquilo que a gente sempre quis, que a gente sempre teve e que um dia a gente perde, né? Como é que ficam essas coisas? Quer dizer, quais os ensinamentos que tem por conta disso?
Tem uma pergunta disso que você está comentando, Marinha, do Walter da Vila Gilda. Pode ser que por orgulho a gente tenha receio de errar e aí a gente não busca essas realizações e tem uma vida vazia, uma frustração de ter uma vida vazia?
A pergunta é muito boa. E eu volto novamente nessa manhã falando do Evangelho segundo o Espiritismo, buscar e achareis. Se a gente pegar esse trecho, depois se você puder até disponibilizar para o pessoal aí no Facebook, Jesus nos traz de uma maneira muito clara a necessidade do trabalho, da perseverança e da busca pelo conhecimento. A gente vai ver que no início da humanidade nós tínhamos os seres semi-selvagens, né? Que eles eram desprovidos de tudo na sua vida. Então eles começaram a aprender, a trabalhar, inventaram a roda, descobriram o fogo e assim por diante, e foram crescendo com o passar da humanidade em busca de você conseguir uma vida, uma condição melhor para você. O grande problema de quando você tem essa preocupação, está na zona de conforto, não quer sair dela, com medo de que pelo seu orgulho você possa errar e não conseguir algo que você deseja, é que você pode se deparar com uma vida extremamente medíocre, onde você não tem anseios, você não tem metas, então você se acostuma com aquela rotina. Então, fazendo as palavras do Mário, você faz inúmeras atividades no decorrer do dia de maneira mecânica. Então você é extremamente ativo, mas você não tem um propósito. Ao passo que se você é muito audacioso e estipula metas muito complexas a serem atingidas, já diz o ditado que quanto maior o voo, maior o tombo, né? Então é uma busca incessante de um equilíbrio entre buscar novas motivações, né? Novos objetivos, sair dessa zona de conforto, mas ao mesmo tempo entender que você só vai alcançar aquilo que você quer se você trabalhar. Ajuda-te e o céu te ajudará.
9:45. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi, 44517950, e também da Farmácia Homeopática Calêndula, 44386802. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem aí a Casa Rossi Materiais de Construção e a Farmácia Homeopática Calêndula, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Sábado que vem estará conosco o nosso companheiro Décio Norberto com o tema Jesus. E hoje, conosco aqui o Fernando Lobato, falando sobre como lidar com as nossas frustrações. Lembro, daqui a pouquinho a gente vai anunciar o ganhador ou ganhadora do livro da segunda hora de hoje.
E só Fernando, fazendo um gancho, que é extremamente importante deixar também para as pessoas, existe hoje, eu particularmente acho que não é uma boa postura, mas é fato que existe hoje. As escolas estão proporcionando aos pais, no momento de uma reprova de um aluno, um termo em que o pai assume a responsabilidade por não reprovar o aluno. Ele assume a responsabilidade de que o filho possa ir para o próximo ano, ok? Esse termo, infelizmente, não é muito divulgado, porque na minha concepção ele não é muito politicamente correto. Quando você dá a responsabilidade ao pai de passar o seu filho de ano, mesmo sabendo que academicamente ele foi reprovado. Quando o pai toma uma postura como essa, mais uma vez ele está chancelando ao filho: olha, você não se dedicou no decorrer do ano, você não teve a expectativa necessária, você não fez o suficiente, mesmo com as condições que foram lhe dadas para você poder passar de ano, mas vou te dar mais uma chance, ok? Então você foi reprovado, mas a gente vai dar um jeito de você seguir adiante. Fica a mensagem subliminar: de algum momento eu sempre vou dar um jeito na sua vida. Só que vai chegar uma hora que nós não estaremos presentes. Por N motivos, pela morte, pela ausência, porque a vida vai nos distanciar. E como que esse indivíduo se comporta nesse momento? Então, é uma responsabilidade grande, dói para a gente muitas vezes ter que compartilhar com esse sofrimento, essa decepção, essa frustração da criança, mas às vezes é melhor ele ser forjado no sofrimento agora do que um sofrimento eterno posteriormente.
Mário. Eu gostaria de contar um caso aqui, eu vou precisar de uns 2 minutos, que está me vindo aqui pela intuição, o caso de uma frustração na dimensão espiritual. Esta semana nós tivemos, numa das nossas reuniões mediúnicas, que são naturais em qualquer centro espírita, que você faça reuniões de atendimento dos espíritos que estão em sofrimento, espíritos que estão se impondo junto a outros, fazendo outros sofrer. São reuniões de esclarecimento, né? Que são espíritos que precisam de estar em contato ainda com a gente pela condição evolutiva deles, e é ali que se estabelece uma conversa de orientação. E o caso trata-se de uma entidade espiritual que se manifestou esses dias lá na nossa casa, e eu peço aqui permissão mental para essa entidade, porque o intuito é positivo, e ela se manifestou com intuito positivo, que ela veio trazer um testemunho da frustração que ela sentiu quando ela desencarnou na última existência dela. Era uma pessoa religiosa, uma pessoa que com rotina, com dedicação, frequentava um templo religioso todas as semanas, cuidava da família, entendeu? E tudo que ela achava que ela estava fazendo certinho, quando ela chegou à dimensão espiritual, ela percebeu que havia ali uma frustração, porque ela não havia construído nada de novo na vida espiritual dela. Ela cumpriu com o dever dela, sim, tá certo? O dever que ela achava que ela tinha que cumprir. Mas, de repente, ela percebeu que aquele algo mais, que era a evolução espiritual propriamente dita, o desenvolvimento de um novo talento, uma capacidade maior, uma compreensão maior das coisas, uma evolução interior maior que ela não tinha alcançado, né? E que a frustração trouxe uma sensação de vazio para ela lá na dimensão espiritual, né? E ela veio agradecer ao grupo, né? Porque por várias razões ela foi encaminhada na dimensão espiritual para participar de um trabalho numa organização religiosa, onde ela aprendeu a razão de ser das coisas, o que ela tinha que fazer em favor do semelhante para que ela crescesse, o que, que ela tinha que fazer em favor de alguém, um trabalho em favor de alguém, para que ela pudesse também crescer. Quer dizer, reforçando essa ideia de que através do trabalho, principalmente o trabalho desinteressado, o trabalho no bem, que é aquele trabalho que enriquece todo mundo, porque nessa hora nós vamos ser quase que um auxiliar de Deus, né? A gente vai ajudar os outros pela vontade de Deus.
Um trabalho sem contrapartida, né?
É verdade. Agora,
Fernando, vamos para o extremo. Quando a gente não consegue superar as frustrações, nós podemos estar mais propensos a perder o interesse pela vida? O que, que nós podemos fazer neste caso?
Para algum grupo de pessoas, sim. Vai depender muito da capacidade, do equilíbrio que o indivíduo tem de conseguir lidar com essas frustrações. As pessoas que estão, que pautam sua vida dentro de uma religião, de uma doutrina espiritual, que tem um amparo, no caso de Jesus, dentro das suas casas, elas conseguem entender que essa frustração vai ser uma oportunidade de crescimento na sua vida. Para outras pessoas que têm uma vida talvez um pouco dispersa, vazia, que não tem um norte a seguir, que passam a entrar nessa corrente do pessimismo, da informação negativa, do reclamar constantemente, a pessoa ela pode começar a cair numa depressão, no alcoolismo, na melancolia, na droga, enfim. Pensar até em situações mais extremas, porque ela procura uma felicidade que ela não consegue encontrar. Então ela passa a acreditar que a vida dela não tem sentido, porque tudo que ela tenta ela não consegue, ou pseudo tenta, muitas vezes ela acha que tenta, mas realmente não está se esforçando para isso.
E de que maneira uma religião, uma casa espírita, pode auxiliar uma pessoa nessas condições, ou mesmo aquelas outras pessoas que estão em condições de frustrações?
Olha, a pergunta é espetacular, porque é o seguinte, toda vez que a gente entra numa situação de falar de uma casa espírita, eu vou até ampliar um pouco, numa casa de oração, ok? Vamos colocar os nossos irmãos católicos, protestantes, todos, tá? É um equívoco, muitas vezes as pessoas chegam em templos de oração achando que as casas espíritas, as igrejas, elas vão te dar o problema resolvido, a resposta pronta. É muito comum no meio espírita você escutar assim: olha, vai naquele centro que lá o tratamento é mais forte, vai naquele centro porque lá o médium ele tem uma capacidade superior ao outro. As pessoas buscam as respostas prontas. As pessoas buscam no centro espírita, na casa de oração, seja católica, protestante, seja qual for a religião, as pessoas buscam o problema resolvido. E na verdade, o que a casa de oração, o que o centro espírita lhe dá, em primeiro lugar, é equilíbrio. E depois, informação. Se você está informado, e quando eu digo informado, informado nas coisas do Mestre Jesus, a base fundamental que é o Evangelho do Cristo. Se você começa a estudar, no caso de nós espíritas, sobre a reencarnação, sobre as nossas vidas passadas e as vidas que virão, sobre todo um trabalho constante de evolução espiritual, você começa a entender que quem vai resolver o seu problema é você mesmo. Não existe solução do seu problema por parte de outro. Ele pode lhe auxiliar, ele pode resolver algumas coisas que permeiam a sua vida, mas o principal problema, aquele que só cabe a você resolver, somente você resolverá. Então o papel importante de um centro espírita é trazer equilíbrio para que você possa separar as informações negativas, tirar um pouquinho dessa energia pesada que está dentro de você, que está permeando a sua vida, e trazer capacidade de compreender essas coisas, de se resignar, de ter humildade para entender que esse momento é necessário para a sua evolução espiritual e a partir daí seguir em frente, diminuindo com certeza as suas frustrações.
Clarissa, eu sei que a gente está em cima da hora aí, mas eu sei que tem muitas perguntas aí dos ouvintes, mas quem é que está passando por aí?
Agradecer a participação de todos, o programa hoje foi bastante interessante, né? Muita participação. Mandar um abraço para Fátima Gomes, Heitor Buozzi, Daniela Armança, Nolita Ferraz, Solange Oliveira e o Davi Orico, que está nos ouvindo lá de Itu.
E alguns ouvintes que mandaram questões que a gente não conseguiu fazer também aí, porque não temos tempo, né?
O Kleber Marqueto, por exemplo, e a Daniela Armança.
Perfeito. Olha, nós não temos tempo, bastante pergunta aí, mas não dá pra gente fazer todas, né? Fernando, nós estamos terminando aqui o Semana Boa Nova. A sua palavra especial em relação ao tema de hoje?
Gratidão. O que eu queria deixar para os ouvintes hoje é uma mensagem de gratidão. muitas vezes a gente busca situações, busca metas em que a gente se frustra e a gente passa a ter a desesperança. E na verdade nós temos que agradecer todos os dias aquilo que é a vida, aquilo que Deus nos propicia. Eu vou ser rápido, mas eu tive uma passagem extremamente difícil na minha vida, quando eu fui acometido de um câncer, e eu fiquei internado num hospital AC Camargo por mais de 60 dias, entre a vida e a morte. E eu me recordo que antes desse problema, eu tinha muitas metas, eu queria atingir muitas coisas, adquirir muitas coisas. E nesse período que eu fiquei no hospital, a vida se mostrava para mim por uma janela do quarto, onde havia as pessoas passando na rua. E na frente dessa janela, do lado externo, né, do outro lado da rua, tinha um barzinho, onde as pessoas entravam para comer um pão com manteiga e tomar um café. E eu me recordo que quantas foram as manhãs que eu acordava, e o meu principal objetivo era poder tomar um café e comer um pão com manteiga. Então a gente tem que agradecer todos os dias aquilo que a gente tem. Porque nesse momento, essa vida que você reclama, você pode ter certeza que em algum lugar desse planeta, alguém gostaria de ter a vida que você tem. E você muitas vezes não dá valor.
9h56, não temos mais tempo, estamos encerrando aqui o Semana Boa Nova. Saiu aqui o ganhador da segunda hora de hoje é o Walter da Vila Gilda de Santo André. Parabéns, Walter, você é o ganhador da segunda hora de hoje. Nós estamos encerrando aqui o programa Semana Boa Nova, convidando você a estar conosco no próximo sábado, quando estaremos falando sobre Jesus com o nosso companheiro Décio Norberto. Agradecer ao Fernando Lobato por ter ficado com a gente aqui hoje com o tema Como Lidar com as Frustrações. Você pode encontrar esse programa de hoje e os demais no www.semeador.org e pode ficar conosco no Núcleo Espírita O Semeador, Rua Itapiranga 312, em Santo André. Vem por aqui agora o João Ferreira, que já está por aqui para pilotar o microfone da ABC. Às 14 horas, o encontro com o Divaldo Franco, comandado pelo Miguel e Virgílio Cordioli. Às 23h30, a história de uma mensagem com o Luiz Armando e o Sérgio Bueno.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Vila Rica Joias. O presente ideal está na Vila Rica Joias. Correntes, brincos, pingentes, anéis, pratas e chapeados. Além de perfumes e relógios de várias marcas. Confira também nossos preços especiais de aliança em ouro. Atenção, aumente sua renda. Venda joias e chapeados na Vila Rica Joias. Preços especiais para revendedores e lojistas. Acesse nosso site www.vilaricajoias.com.br. Conheça também nossas novidades em facebook.com/Vila Rica Joias, Praça do Carmo, 71, no Shopping do Carmo, Loja 5 e 19. Informações ligue 4438-0999. Vila Rica Joias, presentes de bom gosto.
Um novo programa nasceu em Santo André, é o Moeda Verde. Agora, lixo reciclável vira comida. 5 quilos de material reciclável valem 1 quilo de hortifruti. As trocas são feitas na van que passa pelos bairros. Mais economia, mais saúde, menos lixo. As famílias economizam, se alimentam melhor e ajudam a preservar o meio ambiente. Moeda Verde, um prato cheio para as nossas famílias carentes. Prefeitura de Santo André, movidos pela nossa gente, orgulho em cuidar de você. Com o consórcio Canopus, suas conquistas começam aqui. Aproveite autos com parcelas a partir de R$ 286,79 mensais. Informações ligue 0800-777-9050.
Olá, amigos do ABC, especialmente de Mauá. Sou o vereador Fernando Rubinelli. Quero desejar a você um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e um 2018 ainda melhor. Contem com o nosso mandato. Estamos trabalhando muito por Mauá. Um grande abraço, vereador Fernando Rubinelli, um novo olhar para Mauá.
Rádio ABC. ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta, jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado, Rádio ABC.
agora na Rádio ABC. Programa João Ferreira, o programa da família brasileira. Lembrança do João.
Gente amiga, gente querida da nossa Rádio ABC, eu hoje estou muito feliz, porque na abertura do nosso programa eu posso falar de um artista que é muito especial para mim, muito. Em 1995, mais precisamente no final do ano de 1995, quando eu me casei, eu fui passar a lua de mel em Salvador. E em Salvador, eu tenho um grande...